Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, do Estado do Rio Grande do Sul, senhoras e senhores senadores, eu queria, antes de iniciar minha fala, senhora Presidente, parabenizar a ministra Carmen Lúcia pela posse à frente do Tribunal Superior Eleitoral, a primeira mulher na história, senador Mozarildo, a assumir esse cargo. E foi interessante, porque eu estava lá assistindo à posse, e na mesa estavam a presidente da República, Dilma Rousseff, primeira mulher eleita, né, à presidência da República, a vice-presidente do Congresso, a senadora Marta Suplicy, representando, né, o presidente Sarney, que está se recuperando da saúde em São Paulo, e também, então, as três mulheres, né, como presidente da República, presidente do Senado Federal e a presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, a mesa realmente estava muito bonita, e as mulheres, e agora também a sessão sendo presidida pela senadora Ana Amélia, né, do Rio Grande do Sul. Porque aqui também, na mesa do Senado, quem inaugurou foi a senadora Séries, não, na mesa. No Senado, eu disse do estado do Amazonas, né? Na mesa do Senado, a senadora Séries Cesarenco, como vice-presidente, né, senador do Mato Grosso. Então, nascido no Rio Grande, gaúcha também. Então, as mulheres, né, graças a Deus, estão ocupando esses postos de destaque aqui no nosso país. Queria ainda parabenizar o presidente, ministro Aires de Brito, pela posse à frente do Supremo Tribunal Federal. Estive também na posse, e foi uma posse muito bonita, e o discurso também eu parabenizei pela posse e pelo excelente pronunciamento que o ministro Aires de Brito fez, o poeta. Foi realmente uma pintura de pronunciamento que ele fez ontem na posse, na presidência do Supremo Tribunal Federal. E ainda, por último, aos parabéns aqui, parabenizar Brasília, nossa capital da República, como V. Exª já se referiu, né, pelos 52 anos, né, o 52º aniversário de fundação de Brasília, foi fundada em 1960, e que a nossa bela capital da República tem acolhido aqui tantos brasileiros de todos os rincões, de todos os estados brasileiros. Então, parabéns, Brasília, pelos 52 anos. Entrando agora no meu pronunciamento, coincidentemente, o senador Wellington Dias, do estado do Piauí, ex-governador do estado do Piauí, foi aparteado por alguns outros senadores, falou sobre água, a situação das águas, o problema da seca no Nordeste, até no Rio Grande do Sul, e até no Amazonas, né, que é o berço das águas do nosso país. Tivemos já rios secando em alguns anos, até com mortandade de peixes. É uma ironia, né, dizer que a Amazônia tem rios que já secam também. Então, é uma preocupação que deve realmente tomar conta de todas as autoridades do mundo inteiro, não só do Brasil, mas de todo mundo, essa questão das águas. E eu falo exatamente sobre isso. Aconteceu em Barcélia, na França, entre os dias 12 e 17 de março, o 6º Fórum Mundial de Água. A Organização das Nações Unidas, a ONU, aproveitou a ocasião para o lançamento do 4º Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento de Recursos Hídricos, WWDR4. Um extenso trabalho sobre a questão da água, coligido em bases trianuais. Infelizmente, esse relatório não é tranquilizador, em que pese reconhecer que existem avanços significativos no gerenciamento desse recurso natural, a ONU mantém o alerta para diversos gargalos que resultam da combinação perversa de graves fatores estruturais e conjunturais. É aí que entram as autoridades, senador Mozarildo. Em termos bastante simples, perto de 1 bilhão de pessoas ainda não têm acesso a fontes seguras de abastecimento de água. 1 bilhão de pessoas hoje enfrentam problemas de água. 1 bilhão e 400 milhões não têm eletricidade em seus lares. E 1 bilhão sofre de variados graus de desnutrição. Esses dados relacionados com os três usos principais das águas, consumo humano direto, geração de energia e agricultura, nos mostram uma situação que beira a catástrofe. O balanço regional aponta na África problemas relacionados ao baixo estágio de desenvolvimento, tais como falta de infraestrutura de captação, baixo nível técnico de gerenciamento de recursos hídricos, combinado com desperdícios e poluição. Na Ásia, o crescimento da população urbana resulta num grande desafio, especialmente para as condições sanitárias. Para nossa América Latina e Caribe, o aumento do consumo resultante de economias em fase de crescimento tem desafiado a capacidade dos governos em lidar com os problemas de gestão da água. Não é à toa que o subtítulo do primeiro volume do relatório é Gerenciando as Águas sob Incerteza e Risco. Governos nacionais têm falhado, alerta a ONU, no papel de coordenador que se espera deles. Em alguns lugares, o problema é falta de capacidade técnica ou de recursos econômicos. Em outros, mesmo existindo áreas técnicas especializadas, o erro é tratar a questão da água de forma isolada, não entendendo o embricamento ou relacionamento desta com outras questões, como o desenvolvimento econômico, a educação da população ou os hábitos de consumo individual e das empresas. A recomendação geral passa por aumento da capacidade técnica, melhora da qualidade da informação, tanto científica quanto gerencial, esclarecimento dos tomadores de decisão, democratização e diversificação dos fóruns onde a questão é discutida e, fundamentalmente, a busca de soluções inteligentes e inovadoras. É necessário, sobretudo, reconhecer que pode não ser possível vislumbrar uma solução única ou definitiva para o problema em um dado momento, exigindo dos diversos atores políticos, econômicos e sociais envolvidos no processo decisório, políticas que devem ser revistas e atualizadas quando novas oportunidades forem surgindo. As novas ferramentas de gerência, especialmente a gerência de riscos, devem ser amplamente aplicadas. Isso equivale a dizer que não existe solução para a questão das águas sem algum tipo de litígio, sem contrapartida, sem efeito colateral. Não se alcança o ótimo puro, mas busca-se a otimização dentro do que é momentaneamente possível. O compromisso maior, contudo, deve ser com o longo prazo, com as gerações futuras, com soluções sustentáveis, com a proteção dos segmentos mais fragilizados da população mundial. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, já há algum tempo, o Senado Federal tem participado de forma ativa na discussão da questão da água. Só para não recuar, lembremos a subcomissão temporária criada em 2008 para o Fórum das Águas da América e o 5º Fórum Mundial da Água de 2009, primeiros eventos com a participação direta de parlamentares dos vários países. É inevitável a inclusão dos legislativos nacionais nos debates, na medida em que se enxerga que as soluções e compromissos devem ser negociados e incluir uma variedade de diferentes atores. Isso foge do modelo tradicional de acordos internacionais estabelecido por técnicos dos executivos meramente homologados, quando necessário, pelos legislativos. Tal participação também é essencial para trazer informação fundamental ao nosso processo decisório. A discussão do aperfeiçoamento das parcerias público-privadas, projeto que tive a grata satisfação de ser o relator aqui no Senado Federal, por exemplo, enriquece quando sabemos que uma solução viável para aporte de recursos e conhecimento técnico ao gerenciamento de recursos hídricos e à geração de energia em nosso país. A discussão do novo Código Florestal, entendido de maneira mais ampla, deve perceber a estreita ligação entre ecossistemas e a disponibilidade, conservação e recuperação de mananciais. Da mesma forma, cabe-nos a delicada costura econômica, política e social que deve equilibrar a sustentabilidade do nosso desenvolvimento econômico, largamente lastreado nas commodities agrícolas, com práticas sustentáveis de uso das águas ou ainda crescimento industrial com uso consciente das águas em ambiente urbano, ampliação das condições sanitárias e controle da poluição. A construção dessa agenda conjunta permitiu ao Brasil ter mais uma vez um posicionamento firme e moderno a respeito dessas questões, consubstanciado em documento preparatório intitulado Contribuição do Brasil para o Processo Regional das Américas, que antecipou várias das diretrizes e recomendações que reencontraremos nos documentos da ONU. A dimensão continental do nosso território, acompanhada de uma forte disponibilidade de recursos hídricos, nos faz experimentar praticamente todo o leque de temáticas relacionadas ao manejo da água. Seca, enchente, indústria, poluição, recuperação de mananciais, equilíbrio ecológico, agricultura, opção por geração de energia hidrelétrica, questão sanitária, desperdício, transposição de rios, financiamento de obras de infraestrutura, desenvolvimento científico e tecnológico, segurança nacional, tudo, enfim, passa pela agenda do Congresso Nacional. Então, nós somos também responsáveis por tudo isso, pelo futuro, né, pelas futuras gerações do nosso país. Senhora Presidente, a continuidade dessa experiência de discussão democrática sobre gestão de recursos naturais, que busca não a razão excludente de um grupo ou outro, mas o entendimento e soluções sustentáveis de compromisso, com certeza é a principal contribuição que damos aos fóruns regionais e mundiais. Esse trabalho não para. O próximo passo é a Rio Mais 20, que acontecerá de 20 a 22 de junho deste ano. Nela, esperamos ver ampliadas as oportunidades de demonstrar o íntimo relacionamento do gerenciamento de recursos hídricos com a questão da mudança climática, posição cobrada, aliás, pelo documento das Nações Unidas. Sabemos que será um momento delicado no qual a crise dos países que lideram a economia mundial pode ser usada para descartar qualquer forma de compromisso com questões ambientais. Nesse quadro, será novamente nossa experiência de debate democrático, típica da atividade parlamentar, que vai encontrar as soluções e compromissos possíveis. Encerro, senhora Presidente, retomando o texto da ONU, com a afirmação de que, apesar da situação gravíssima, ainda é possível vislumbrar solução para os problemas que comentei. Mas o relógio está contra a humanidade. Se persistir o quadro de inércia apresentado por alguns governos de países importantes, felizmente, damos mostras de que não tem sido esse o caso do Brasil. Era o que tinha, senhora Presidente, demonstrado aqui a nossa preocupação sobre essa questão do uso da água, não só no Brasil, mas em todo o mundo, para que as futuras gerações não venham a ser ainda mais penalizadas do que são as de hoje.